Vamos ao CBN Arte e Cultura com o Miguel Fernando. E hoje nós vamos falar de algo que nós, brasileiros, o mundo tem acompanhado, né? As polêmicas culturais que a Copa traz. As tensões, por exemplo, no controle de manifestações dos jogadores em campo, mesmo as atitudes dos torcedores, e até mesmo na questão do consumo, por exemplo, de bebida alcoólica no Catar. Mas quem vai falar um pouco sobre essas tensões culturais é Miguel Fernando. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É isso mesmo, está todo mundo acompanhando aí os jogos da Copa do Mundo, este evento esportivo global que acontece a cada 4 anos. E o Catar foi um país que gerou polêmica desde a sua escolha, lá em 2010, né? Primeiro, porque é um país que não tem tradição no futebol e também é um país que recebe severas críticas pela forma como trata as mulheres. Para começar por aí a nossa conversa, né? O Catar é um país árabe, ele está localizado na Ásia Ocidental, portanto no Oriente Médio. E ele investiu 200 bilhões de dólares para viabilizar a estruturação dos estádios.
Os caras têm dinheiro, Miguel.
Os caras têm muito dinheiro que vem do petróleo. É. Mas não são só os estádios para viabilizar a infraestrutura para receber turistas. Porque o Catar, para se ter uma ideia, ele é da metade, do tamanho da metade do Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Ele tem apenas 2 milhões e 900 mil habitantes. Então é um país muito pequeno. Então você imagina um país pequeno tendo que desenvolver uma infraestrutura gigantesca para receber a Copa do Mundo. Ao longo desse período das obras, que praticamente a gente pode considerar quase 12 anos da data que ele foi escolhido, ele recebeu muitas críticas, principalmente nos aspectos dos direitos humanos, mas sobretudo nas denúncias trabalhistas, porque houveram muitas denúncias de mortes de pessoas ocasionadas pela jornada extensa de trabalho e, sobretudo, pelo calor excessivo. E aí muita gente pergunta, por que que a Copa do Mundo está acontecendo em novembro e dezembro? Porque lá, novembro e dezembro, é o inverno. Porque se fosse no verão, bate mais de 40 graus e as pessoas, de fato, não iriam conseguir acompanhar os jogos, né? Bom, mas apesar de ser um país pequeno, de ter um território muito pequeno, o Catar é o considerado o quarto mais rico país do mundo, de acordo com a renda per capita. A gente já falou rapidinho, mas isso em grande parte vem pela exploração do petróleo na região, mas também pela concentração de riqueza pelos sheiks. O seu governo... Desculpa, Gilson.
Não, fica tranquilo. Não, você falou algumas coisas que eu achei muito legal, só para a gente poder fortalecer isso, essa sua ideia. A questão da morte de trabalhadores no Catar tem uma contradição entre o que eles admitem e o que, que as ONGs levantam, que é um absurdo. Eles admitem um pouco mais de 200. ONGs apontam, cara, milhares.
É, e isso tem a ver com esse próximo tema que eu ia trazer, que é o governo lá é uma monarquia absolutista e constitucional, e tem a mesma dinastia desde 1825. Eles não têm eleições parlamentares desde 1970, então eles podem ser considerados uma ditadura monarquista. Então a gente começa a ver como que eles conduzem as informações e... É lógico que vai haver críticas de instituições, de ONGs que vão acompanhando todas essas tensões que estão acontecendo. E aí a gente soma isso que, baseado nessa estrutura financeira e de financiamento para sediar uma grande Copa do Mundo, que a gente vai ter uma tensão gigantesca no aspecto das tensões que são estabelecidas culturalmente, porque é uma diferença muito grande, né? O Catar é um país majoritariamente muçulmano e cerca de 70% da população do país segue o Islã, as leis e os costumes. E as práticas acabam tendo origem nessa religião. Então, a gente começa a ver essas tensões nesse ponto. E aí tem a ver com o aspecto cultural, porque a cultura molda a sociedade. Né? Uma das principais questões que a gente viu a mídia questionar e as pessoas dos diversos países que lá estavam chegando questionarem, é a questão da pressão sobre a comunidade LGBTQIA+.
Sim, putz, ficou claro, cara. Nossa, pegaram até uma bandeira de um estado brasileiro, acho que Maranhão, é isso?
Pois é.
E tem um arco-íris, não, é da
Exato, Maranhão. É Pernambuco.
Pernambuco, cara, isso é uma loucura. Cara.
Há uma crítica severa sobre isso, primeiro porque lá as pessoas não podem se relacionar com o mesmo sexo e é considerado crime. Isso, as pessoas podem receber multas ou serem condenadas à pena de morte. E aí, junto disso, nós também temos um tratamento muito severo com relação às mulheres, né? Mas vamos ampliar um pouquinho essa questão, que é o que está presente na mídia, né? No Catar, assim como em outros países muçulmanos, as pessoas de sexos opostos, elas não costumam se cumprimentar com apertos de mão, beijos e abraços. Olha já uma primeira grande diferença cultural
estabelecida para o
brasileiro. Né? O brasileiro, se ele não chegar, não abraçar, não der um beijo, parece que ele não teve um cumprimento adequado. Em relação às bebidas alcoólicas, o país não permite a comercialização nem o consumo nas ruas. E mesmo durante o período da Copa, foram comercializadas bebidas apenas em locais licenciados, como hotéis, bares e alguns restaurantes. Essa proibição também tem a ver com a religião, que proíbe qualquer bebida que altere a consciência. Mais uma vez, uma grande tensão estabelecida. Quer dizer, o Brasil, o país do futebol, se não tiver o futebol, um churrasco, uma cerveja, você tem uma grande tensão estabelecida. Isso Exatamente. Muito amparado pela religião. Exato. E aí a gente entra no aspecto das vestimentas usadas no Catar, né? Que até o símbolo do Catar, né? O mascote tem a ver com essa vestimenta e tal. E elas estão alinhadas com a questão do Islã, mas também é uma questão da cultura local. As mulheres vestem aquela típica túnica preta, a abaia, e um lenço na cabeça, o hijab. Enquanto os homens, eles vestem uma túnica branca, de shidasha, e o lenço, chamado de gruta, preso na cabeça por uma corda geralmente preta. A gente vai vendo uma tensão muito grande nessa diferença entre os hábitos e os costumes, porque a gente fala muito pouco sobre hábitos e costumes do brasileiro. A gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, Gilson, antes de entrar no bar. Isso. Como é que era viver em Maringá na década de 1940? A gente tinha o hábito, por exemplo, de raspar as solas dos sapatos no famoso Chora Paulista. Hoje não existe mais esse hábito, porque houve uma transformação infraestrutural da nossa cidade. Mas era um costume muito utilizado naquela época. Outra questão interessante do Catar, e que talvez poucas pessoas viram na Copa, mas se pesquisarem por aí vão encontrar, entre várias outras questões relacionadas às culturas, é o culto aos falcões, ou o que eles chamam de falcoaria. É um símbolo, o falcão é a ave símbolo do país, e lá beira ao fanatismo do futebol, Gilson, olha só. Não é só na região central, ali próximo da capital de Doha, mas tem um mercado gigantesco dedicado ao pássaro. E existe, inclusive, um calendário anual de competições e exibições da falcoaria lá no Catar. E, assim, para a gente concluir essa análise, é claro que as questões precisam ser atentadas aos aspectos dos limites estabelecidos às mulheres, porque lá parece um absurdo para nós, né? Mas é uma questão cultural, as mulheres elas precisam do homem para a tomada de decisões, desde estudar fora do país, desde poder comprar uma determinada roupa, mas é uma questão de diferença cultural que se é estabelecida, né? E aí o que a gente tem que tomar um certo cuidado é até onde isso beira a barbárie e até onde isso de fato é uma questão cultural. Como a questão que a gente acabou comentando aqui dos aspectos vinculados a LGBTQIA+, que houve um cerceamento de que as pessoas pudessem se pronunciar em favor, etc. Mas por que eu estou dizendo que tem que haver esse cuidado? Porque a gente não pode também estabelecer aquilo que a gente chama de orientalismo, xenofobia e desinformação. Quer dizer, a gente acaba criando um estereótipo de que o Oriente é um país, é uma região exótica, uhum. é violenta, e a gente quer estabelecer a nossa visão ocidental de que nós estamos certos em detrimento uhum. da cultura deles, que está errada. Vamos fazer uma analogia? Quando se chegaram os portugueses em terras brasileiras e estabeleceram uma imposição cultural sobre os indígenas. Não parece algo muito similar que acaba acontecendo? Uhum. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque para o Oriente, esses aspectos culturais é uma realidade que fazem parte da sua cultura. Certo. E dentro da medida do possível a gente tem que estabelecer esse limite para entender aonde é cultura e aonde entra no campo da barbárie, Gilson.
Miguel, mais do que legal, muito bom. Pena que eu não tenho mais tempo, um monte de coisa para conversar contigo, mas fica para uma próxima. Grande abraço, bom fim de semana.
Um abraço, Gilson. Bom fim de semana a todos os nossos ouvintes.
E você pode manter contato com o Miguel, Maringá Histórica, Miguel. Ele teve uma aventura muito legal que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Foi para a Europa, fez uma série de levantamentos de um personagem importante da história. Num próximo CBN Arte e Cultura, a gente vai falar sobre isso.